E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e tô aqui todas as terças-feiras com um novo episódio. E hoje a gente vai seguir falando sobre habilidades sociais. Se você não tem ouvido os últimos episódios, a gente já tá aí há 2 semanas falando sobre esse assunto que eu particularmente amo muito. Como eu já venho falando com vocês, eu acredito muito que a comunicação é uma habilidade social extremamente importante. A gente conseguir ter, né, uma competência social, uma capacidade de se relacionar de forma saudável com os outros, é um preditivo super importante de saúde mental, é um dos fatores que realmente proporcionam mais qualidade de vida, mais bem-estar. E para que a gente seja socialmente habilidoso, a gente precisa desenvolver uma série de habilidades. A gente falou sobre elas no geral, no episódio de 15 dias atrás, e agora a gente falou semana passada especialmente de uma habilidade que para mim é a mais essencial junto com a que a gente vai falar hoje. A gente falou então sobre assertividade, que muito se fala sobre, mas eu tentei trazer de uma forma muito prática, muito didática. E hoje a gente vai aprofundar no tema que é também um queridinho meu. Eu sei que eu falo isso sobre muitos assuntos, mas é que eu sou uma psicóloga apaixonada por todos esses assuntos, que é a empatia. Antes de eu falar sobre empatia, eu só quero te lembrar que nós estamos nos aproximando do lançamento do meu primeiro livro. Gente, que emoção! Eu tive até uma de vocês, um ouvinte aqui do podcast, que falou que estava maratonando, ouvindo uns episódios mais antigos, e viu um bem antigo meu falando que era um dos meus sonhos escrever um livro. E finalmente agora a gente vai poder viver juntos esse sonho. Eu falo juntos porque esse livro é para vocês. Esse livro não é sobre mim, esse livro é sobre como a psicologia pode te ajudar a transformar a sua vida aí na prática. E o podcast, ele foi o grande propulsor, assim, para me fazer enxergar, né, o quanto seria realmente, quanto eu iria contribuir transformando todo esse conhecimento, esse conteúdo em um livro com a minha linguagem, com os meus insights, as minhas reflexões. Então, ó, você tá me ouvindo esse episódio no dia 15 de abril, lembra do seguinte, próxima semana, tá? Próxima segunda-feira começa a pré-venda. A gente tá com um kit super especial na pré-venda, com meu livro autografado e mais vários presentes. Se você quer reservar e saber tudo sobre o lançamento do livro e reservar o meu livro autografado, vai aí no link que tá na descrição desse episódio e já garante lá, bota seu nome, se cadastra para você entrar para nossa linha de comunicação aí nos grupos, tá bom? Vamos lá então, vamos falar sobre empatia, gente. Então, só recapitulando aqui, tá? A gente então está nessa série sobre habilidades sociais e a gente vai falar aqui então sobre o que é empatia para a gente começar. A empatia, né, se eu fosse te perguntar, provavelmente você ia falar, saber se colocar no lugar do outro, que a maioria das pessoas responde quando a gente pergunta o que é empatia. Esse assunto ficou bem conhecido e bastante falado, assim, entre o público geral. Alguns anos atrás, quando viralizou um TED Talk da Brené Brown, não sei se você conhece, você lembra, alguns anos atrás viralizou um TED Talk dela no YouTube, onde ela falava, né, sobre a coragem de ser imperfeito, onde ela falava muito ali sobre a empatia, sobre como a gente se conectar com os outros, até de uma forma muito bacana. Eu recomendo, se você não leu, se você não assistiu, aliás, depois você vai lá no YouTube e coloca TED Talk Brené Brown, vale muito a pena ouvir, tá? Mas a empatia, ela vai muito além da gente se colocar no lugar do outro, né? Falando de uma forma mais conceitual aqui, tendo em vista os autores que mais falam sobre esse assunto, eu já falei sobre eles, mas tem um casal aí brasileiro, inclusive, Del Prete, que fala muito, estuda muito sobre habilidades sociais, e eles colocam, então, que a empatia é uma sintonia fina de sentimentos e pensamentos com outras pessoas. Eu gostei muito disso, é você estar numa sintonia muito fina com os sentimentos e pensamentos do outro, e você ter uma disposição e uma capacidade de aceitar essas pessoas como elas são, como elas pensam, como elas sentem, como elas se comportam. Olha que forte isso. Como que tá essa tua capacidade e essa disposição? Eu gosto que eles botam o seguinte, é uma disposição, ou seja, eu preciso estar disposto e ser capaz de conseguir aceitar os outros como eles são, como eles pensam, como eles sentem e como se comportam. É muito difícil, gente, a gente fazer esse movimento, você já deve imaginar, né? O que é mais fácil pra gente é a gente julgar as pessoas, a gente se achar o dono da verdade, achar que o nosso jeito de fazer as coisas é certo. O julgamento, ele tá muito, assim, na contramão da empatia, como vocês podem ver nessa descrição, tá? Mas sim, também tem a ver, então, né, com se colocar no lugar do outro. Uma coisa muito bacana, eu estava lendo um artigo sobre um treino de empatia que foi feito com um grupo de universitários. Esse artigo é da Eliane Falcone, se quem não conhece, é uma psicóloga e pesquisadora brasileira, muito, muito bacana o trabalho dela. E ela fez um programa de treinamento de empatia com universitários. O legal sobre essas habilidades sociais, para quem não conhece, assim, é que cada habilidade pode ser treinada. E existem treinamentos, né, que são criados para que a gente possa mensurar mesmo quanto uma pessoa consegue aprender e se desenvolver em tal habilidade. Então, existe treino para assertividade, existe um treino para empatia. Isso pode ser feito em grupo, pode ser feito, né, como um treinamento, assim, tipo um curso, digamos assim, com prática, né? E pode ser também feito em terapia, tá? Mas, nessa pesquisa, ela estava trazendo uma série de evidências aqui que já foram mostradas sobre os efeitos sociais da empatia. E essas pesquisas, elas sugerem que a empatia, ela é mais útil até do que a assertividade na manutenção da qualidade dos relacionamentos. Ou seja, é melhor que você seja empático do que assertivo. Às vezes você pode não ser uma pessoa tão assertiva, não sabe se colocar tão bem, se expressar tão bem, mas se você é empático, isso já te favorece, mesmo que você não seja tão assertivo. Outros dados trazem que pessoas mais empáticas podem ter melhores índices de popularidade com amigos, menos solidão, mais satisfação nas relações amorosas. Olha só que importante. Fala aqui também que ajuda a desenvolver habilidade de enfrentamento, reduz problemas emocionais, é preditiva de ajustamento marital, ou seja, de ajudar nos ajustes de problemas conjugais, né? Tá relacionado também com a satisfação na relação conjugal. Então, gente, é uma habilidadezinha aí muito, muito, muito importante para você desenvolver. E talvez você pense, mas eu sou muito empático, eu amo ajudar as pessoas, eu escuto as pessoas, calma. Vamos ouvir, vamos ver aqui se realmente você é uma pessoa empática, tá? Eu quero trazer para vocês a teoria mesmo por trás do que é empatia. Vamos destrinchar isso. Esse episódio vai ser quase uma aula, depois se você quiser, se você não tá podendo anotar agora, porque às vezes tá no carro, tá no metrô, tá treinando, tá cozinhando, depois você pode voltar, assistir, ouvir de novo com caneta e papel, porque eu acho que vale a pena você ter isso anotadinho aí, tá? Mas então, gente, essa habilidade, né, em ler, digamos assim, valorizar os pensamentos e sentimentos das outras pessoas, então, é algo que torna, assim, as pessoas mais bem-sucedidas nas suas relações pessoais e profissionais. Isso são pesquisas que têm mostrado já, tá? E aí, vamos falar, então, sobre a empatia. Ela é definida, gente, com três componentes. Então, a empatia é uma habilidade de comunicação, e inclui três componentes. Talvez você não sabia disso, mas sim, a habilidade de empatia inclui três componentes. O primeiro deles é o componente cognitivo. O que é isso, Alana? A primeira é a tua capacidade de compreender os sentimentos e perspectivas da outra pessoa. Essa compreensão, ela é cognitiva. Então, tem pessoas até que elas conseguem compreender facilmente a opinião do outro, o posicionamento do outro, a perspectiva do outro. Ok, esse é um componente, mas não é por isso que você é empático. O segundo componente é um componente afetivo. O componente afetivo, ele tem a ver com você ter sentimentos de compaixão e simpatia pela outra pessoa, né? Uma preocupação com o bem-estar dela. Então, eu não só entendo cognitivamente o sentimento e a perspectiva dela, como eu tenho aqui um afeto, um componente afetivo da empatia, é você sentir aquela compaixão, aquela simpatia pela outra pessoa, uma preocupação genuína com o bem-estar dela. E para completar, o terceiro componente é o componente comportamental, que consiste em você conseguir transmitir um entendimento do sentimento e da perspectiva da outra pessoa de tal maneira que esta se sinta profundamente compreendida. Isso são pesquisas como de Egan, de Barrett Leonard, de Davis, enfim, tem várias pesquisas que trazem esses componentes aqui, tá? Então, ou seja, eu preciso conseguir entender o sentimento e perspectiva do outro, componente cognitivo. Eu preciso conseguir sentir compaixão, preocupação, bem-estar do bem-estar da outra pessoa, componente afetivo. E eu preciso conseguir transmitir, né, o que a pessoa está sentindo, a perspectiva dela, de uma maneira que ela se sinta profundamente compreendida. Como que se parece isso? Como que eu falo? Como que eu expresso? Calma que a gente vai falar, tá bom? Sobre isso. Vamos falar sobre, então, assim, essa empatia em duas etapas principais de como que eu coloco ela, como que eu expresso ela, tá? Então, a gente falou dos três componentes, agora a gente vai falar sobre a empatia que acontece em duas etapas. Então, na primeira etapa, você que quer ser empático, você vai, então, buscar compreender a perspectiva e os sentimentos da outra pessoa, tá? De alguma forma, tentar... Aqui é o se colocar no lugar do outro, é o experienciar o que está acontecendo com ela naquele momento. Então, você tem um amigo, uma amiga que está numa situação de sofrimento, passando por uma situação difícil. O primeiro passo é você buscar entender, por mais que te pareça bobo, por mais que te pareça pequeno, por mais que você, no lugar dela, não sofreria por aquilo, por mais, enfim, que você ache que ela merecia, você vai buscar compreender a perspectiva e o sentimento daquela pessoa e realmente se botar no lugar dela, tá? E a segunda etapa é você conseguir comunicar esse entendimento, então, de forma sensível, tá? Aí, como que a gente faz isso? Na parte de compreender o outro, que eu sei que é a dificuldade, tem gente que já empaca aqui. Ah, Lana, não consigo, é muito difícil. Ainda mais quando é alguém que a gente tem muita intimidade, a gente tem mais dificuldade de ter empatia com pessoas que a gente tem intimidade, que a gente mora na mesma casa, tá? Às vezes é mais fácil ter empatia com alguém lá de longe, que eu vejo na televisão, do que com alguém que tá aqui perto de mim, né? Porque as pessoas que estão perto, a gente conhece os pontos fracos, a gente conhece os defeitos, a gente sabe, muitas vezes, que a pessoa contribuiu também para estar naquela situação. Mas isso não deveria diminuir a nossa capacidade de empatia. Então, presta atenção aqui comigo. Para você conseguir ser mais empático, conseguir aumentar a tua compreensão empática, você precisa conseguir fazer duas coisas muito bem. Prestar atenção e ouvir sensivelmente. Não sei o que estou inventando isso tudo, gente, tá? São as pesquisas acerca do assunto. Então, assim, prestar atenção parece fácil. Ah, Alan, tá bom, prestar atenção, ouvir. Tá, já sei. Mas vamos lá, vamos destrinchar o que é prestar atenção. O prestar atenção, gente, é realmente estar com a outra pessoa fisicamente e psicologicamente. Às vezes você fala, ah, eu tô prestando atenção, mas você tá mexendo no celular. Ah, eu tô prestando atenção, mas você tá pensando em outra coisa. Então, você precisa estar tanto de corpo presente quanto de mente presente, tá? Então, alguns comportamentos que demonstram essa atenção empática, que são não verbais, vamos falar de não verbais. Você está olhando diretamente para outra pessoa, né? Tendo uma postura ali que identifique que você está envolvido ativamente naquilo que ela está te falando. Você adotar uma postura aberta, então evitar cruzar os braços, cruzar as pernas, que já comunicam uma certa, né, resistência com o que está ouvindo. Você se inclinar levemente em direção à pessoa que está falando com você. Esse inclinar, ele também demonstra que você está ali, que você está prestando atenção, que você está, né, querendo ouvir. Acenar com a cabeça e usar algumas vocalizações como uhum, uhum. Tem gente que você está ali se abrindo, você está desabafando, a pessoa fica com nenhuma estátua. Ela talvez não está nem mexendo no celular, mas ela está ali te olhando de braço cruzado, cara fechada, não fala nada. Você tem que perguntar, você tá ouvindo o que eu tô falando? Porque a pessoa não dá um uhum, uhum. Eu sou até meio chata com esse uhum, assim, quando eu tava atendendo, né? Às vezes eu depois me caía a ficha, assim, que eu ficava o tempo todo falando uhum, uhum, uhum. Porque ficar ouvindo uma pessoa muda, sem falar nada, é chato pra quem tá falando e pra quem tá ouvindo. Então, você tem que ir fazendo ali umas vocalizações. Isso faz toda a diferença. Não fique ouvindo a pessoa que está desabafando com você com cara de paisagem, tá? Isso não é ser empático, Então, outra coisa, né, é você ter uma postura ali mais descontraída, né, você não ficar batucando a mesa, mexendo o pé, se remexendo na cadeira, mostrando ali impaciência ou desinteresse, olhando para o relógio. Então, olhar para o relógio, pelo amor de Deus, né, isso é o pior, mas assim, tem gente que fica nervoso, né, já viu? Fica batucando assim, ó, batuca em cima da mesa, você tá ali falando, a pessoa tá balançando a perna, como se dissesse, fala logo, não tô gostando de ouvir isso aqui, tá me incomodando. Então, isso são coisas que você não deve fazer, certo? Presta atenção. Você precisa estar ali presente e demonstrando isso através da tua linguagem, também não verbal, tá bom? Então, esse aqui são algumas coisas para você aprender a prestar atenção de forma empática. O outro fator aqui dentro ainda de compreensão é o ouvir sensivelmente. Então, o ouvir sensivelmente, ele não é só ser capaz de reproduzir o que alguém acabou de falar. Porque eu posso te falar aqui, te contar uma situação triste que eu tô vivendo e você ouviu tudo. Você consegue até repetir. Às vezes, você pede, né? Você ouviu o que eu falei? Repete, então, pra eu saber. A pessoa pode até repetir. Só que o ouvir de forma sensível envolve dar ao outro a oportunidade de ser ouvido em seus próprios termos, sem ser julgado. O bom ouvinte é aquele que aprecia a pessoa como ela é, aceitando seus sentimentos, suas ideias, como eles são. E como consequência, óbvio, a pessoa vai se sentir entendida, reconhecida, aceita, valorizada, tá? Então, quando você está ouvindo de forma sensível ali, demonstrando compreensão, aceitando ali uma pessoa que, de repente, ela tá furiosa, ela tá com raiva, ela tá brava. Mas se você tá ouvindo ela de forma sensível, aceitando aquela forma, validando aquele sofrimento, a tendência é que essa raiva vá reduzindo e que essa pessoa, ela também se torne mais disponível a te ouvir de volta, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? O ouvir sensivelmente tem alguns comportamentos como deixar de lado as próprias perspectivas, desejos e sentimentos por alguns instantes e se voltar inteiramente para as perspectivas, desejos e sentimentos da outra pessoa. Observar e ler ali os comportamentos não verbais da pessoa que está te falando, está desabafando, tá? Para você poder identificar que emoções ela está sentindo quando ela está falando aquilo, né? Então, se colocar no lugar da pessoa, identificando esses sentimentos que ela está sentindo, e aí você vai elaborando, então, ali na tua mente, uma relação entre o que ela está sentindo com o contexto e o significado daquilo que a pessoa está falando. Olha como é diferente de você estar ouvindo, julgando, achando que a pessoa está exagerando, que ela está... Mesmo que ela esteja, às vezes a pessoa está. Mas por aquele momento em que você está ouvindo, ouvir sensivelmente é muito importante para que você possa ser empático e que essa comunicação, esse diálogo, ele possa seguir em frente da melhor forma possível, tá? E aí, depois que você, então, compreendeu de forma empática, prestando atenção e ouvindo sensivelmente, tem a parte da comunicação empática, que tem a ver com conseguir verbalizar sensivelmente. Presta atenção no sensivelmente aqui, tá? A função de você verbalizar de forma empática é você fazer com que a pessoa se sinta compreendida e que você esteja ali encorajando ela, né, a conseguir encontrar um meio de solucionar aquilo que ela está sentindo, né, ou de pelo menos extravasar aquela emoção. Então, você verbalizar de forma empática tem a ver com você conseguir ali explicar e validar os sentimentos e as perspectivas da outra pessoa sem julgar, né? Você relacionar ali com o contexto, a perspectiva, o sentimento do outro. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Por exemplo, se uma pessoa está triste porque ela não conseguiu passar em um concurso público, digamos, tá? Você poderia falar, olha, é muito duro mesmo, né? Estudar tanto para um concurso e não passar. Eu sei o quanto você está investindo nos seus estudos, você deve estar se sentindo magoado, injustiçado por não ver os seus esforços reconhecidos. É isso que você está sentindo? E aí você vai validando com a pessoa. É muito diferente, por exemplo, de você chegar e falar, não tem razão para ficar deprimido, gente, tem vários outros concursos, tem a vida inteira pela frente, você vai fazer outra prova, fica tranquilo. Às vezes, até na melhor das intenções, a gente acaba invalidando a outra pessoa e não dando esse apoio empático que ela precisaria, tá? Então, inclusive, a terapia centrada na pessoa, tem uma abordagem na psicologia, que trabalha muito com essa forma, que o terapeuta ele tem muito esse papel de ficar, então, tentando validar o que aquele paciente está falando, trazendo linguagem para ele do que ele está sentindo. E isso, por si só, muitas vezes já traz um poder imenso de acolhimento, de conforto, de cura para essas emoções ali, porque estão bagunçadas, tá? Então, é muito importante que você busque verbalizar de forma sensível, validando a pessoa, falar, puxa, eu imagino, pelo jeito que você está me falando, eu estou vendo aqui o quanto deve estar sendo difícil para você. Dá para ver que você está sentindo ansiedade, que você está angustiado, é isso mesmo que você está sentindo? Vai validando com a pessoa. Deve ser difícil, eu estou aqui tentando me colocar no teu lugar e pensando em todo esse contexto, talvez eu também me sentiria dessa forma. Gente, é um alívio tão grande a gente ouvir isso de alguém, seja um amigo, um pai, um cônjuge. E é muito difícil porque as pessoas elas estão totalmente despreparadas, elas não sabem ser empáticas. Elas querem receber empatia, mas elas não sabem como dar. E talvez você que está me ouvindo também não saiba. Então aqui estão essas dicas para que você comece a refletir como que você está sendo empático e acolhendo as pessoas ao teu redor, tá? Então, em situações de conflito, gente, de divergência, de opiniões e tudo mais, é importante a gente conseguir reconhecer o que a pessoa está falando antes da gente mostrar o nosso ponto de vista primeiro. Né? Ouvir de forma sensível, demonstrar a compreensão, aceitação, né, para essa pessoa que está ali desabafando com a gente. Tudo é muito, muito, muito importante, tá? Um outro exemplo, assim, de uma declaração empática, tá? Numa situação de conflito, poderia ser assim... Então, todo esse tempo você tá sentindo raiva, né? Você tá sentindo que eu tô com raiva de você. E por esse motivo é que você deixou de ficar carinhoso comigo. Então, agora eu entendi por que você tava parecendo magoado. Porque você achou que eu também estava magoado. Agora ficou tudo mais claro. Né? Então, você vai ali nomeando, vai buscando entender, vai colocando num contexto aquelas emoções, aqueles comportamentos que a pessoa teve. Isso tende a reduzir a ansiedade da outra pessoa, tá bom? Então, gente, dei aqui alguns exemplos de como você pode se colocar no lugar da outra pessoa. Eu quero que você faça uma reflexão mesmo. Se você tem sido muito duro nas suas palavras, se você não tem sido muito rígido, se você tem tido muitos conflitos, muitos problemas de relacionamento, é muito possível que está te faltando empatia. Mesmo que a outra pessoa é quem tenha errado, ou que tenha começado, ou que esteja agindo de forma equivocada, você sendo empático e sendo assertivo, você vai conseguir resolver esse, seja qual for o problema, com empatia e com assertividade, que foi o tema da semana passada, a gente consegue resolver. Resolver não significa que vai dar tudo certo, que vão ficar juntos, mas resolver significa que a gente consegue clarear aqui, desatar os nós para tomar a melhor decisão possível, tá? Então, esse foi o nosso episódio sobre empatia. Eu queria deixar aqui para vocês esse panorama mais técnico, mais teórico, para que você possa entender e que você possa, então, buscar treinar mesmo, tá? Treinar, prestar atenção nas pessoas, treinar, né, ouvir sensivelmente o que a pessoa está falando, treinar, verbalizar o que você está ouvindo e sentindo, verbalizar de uma forma assertiva, certo? Mas para que a gente possa ser assertivo, a gente precisa ser empático. Inclusive, se fosse para escolher até uma melhor ordem para esses episódios, eu colocaria até esse de empatia antes de assertividade, mas é que eu tive essa ideia depois. Porque, de fato, para a gente ser assertivo, sem machucar as pessoas, a gente vai precisar de empatia. Então, usem esse combo, assertividade mais empatia, para melhorar as suas relações, sejam elas profissionais, de amizade, familiares, amorosas. Não deixa passar nem mais um dia sem investir nessas habilidades, tá bom? Se você sente dificuldade, se isso para você sozinho for um desafio muito grande, busque ajuda profissional. Aqui na descrição, eu também deixo sempre o link para a minha clínica, onde você pode agendar uma sessão com uma das nossas psicólogas da minha confiança. Tá certo, gente? Muito obrigada por terem me ouvido mais uma semana. Conto com vocês semana que vem no pré-lançamento do meu livro Psicologia na Prática. A gente se vê semana que vem. Um beijo!